No ar, Feijoada Completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada Completa.
Esta família é muito unida e também muito oriçada.
Boa tarde, hoje é 15 de maio, está começando Feijoada Completa. Música e informação nas próximas 2 horas ao vivo pela Rádio Câmara e emissoras parceiras. Boa tarde, Val Monteiro.
Boa tarde, Claudinho, Cláudio Ferreira. Boa tarde a todos que nos acompanham também pelo podcast, né? Em qualquer horário, ou também acompanhou a gente nas nossas reprises. Sejam bem-vindos.
Val, essa música ao fundo é bem conhecida dos telespectadores. Dudu Nobre canta A Grande Família, tema do seriado do mesmo nome que fez sucesso na televisão.
Essa música é para nos lembrar que hoje, 15 de maio, é o Dia Internacional da Família. É uma data instituída pela ONU em 1993.
Brigam por qualquer razão, mas acabam pedindo perdão.
E vamos agora aos nossos destaques. Vamos falar sobre os 10 anos do Marco Legal da Primeira Infância, lei que protege as crianças até os 6 anos de idade.
Nosso outro tema em destaque é o combate ao trabalho escravo, que foi tema de 2 audiências públicas aqui na Câmara nesta semana.
Olhar de Desejo é o tema do quadro O Que Diz a Nossa Música, com Márcio Salema.
A gente vai acompanhar também uma reportagem enviada pela Rádio Câmara de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, sobre os riscos do uso precoce de maquiagem e produtos de skincare infantil.
O Caldo Cultural traz música ao vivo para comemorar os 10 anos do Buraco do Jazz, um programa imperdível aqui em Brasília.
E a jornalista Maria Amélia Eloy fala do livro Enquanto Vocês Crescem.
E para comemorar o Dia Internacional da Família, nossa playlist está recheada. Aí vai mais um clássico. Família, dos Titãs.
Família, família, a massagem. família, oh yeah. A família é família, a família, oh, 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 oh. A família é família, a família, oh yeah. A família é família, a família, oh yeah.
Essa que a gente ouviu foi Família dos Titãs. Eu sou Cláudio Ferreira e junto com a Val Monteiro estou substituindo o Edson Júnior, que está de férias.
Você sabia que os primeiros 6 anos de vida decidem o futuro de uma nação? Pelo menos é o que diz o Marco Legal da Primeira Infância.
Instituída em 2016, essa legislação coloca as crianças de 0 a 6 anos como prioridade absoluta do Estado. Na prática, isso significa que saúde e educação para essa faixa etária, por exemplo, não podem esperar.
Na área da saúde, o foco inclui o pré-natal reforçado para gestante e o acompanhamento da vacinação e nutrição dos pequenos.
Duas comissões da Câmara fizeram audiência pública nesta semana para discutir os 10 anos do Marco Legal da Primeira Infância. Por isso, a gente vai conversar agora com o deputado Zacarias Calil, do MDB de Goiás, um dos parlamentares que pediu esse debate. Boa tarde, deputado.
Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Val, a todos que nos ouvem. Prazer enorme estar aqui com vocês. Pois não.
O prazer é nosso, deputado. Obrigado por ter atendido o nosso convite.
Boa tarde, deputado.
Deputado, como é que o senhor avalia os avanços práticos dessa lei, né, do Marco Legal na Primeira Infância, no cotidiano das famílias brasileiras? O que, que ele já provocou na vida das pessoas e o que, que ainda falta ser colocado em prática?
Olha, eu gostaria primeiro de dizer que eu sou o presidente da Frente Parlamentar, né, do Congresso Nacional da Primeira Infância. E você no início falou uma coisa muito importante, que é o pré-natal. Muita gente acha que a primeira infância ela se inicia após o nascimento. Não, é na concepção, onde nós temos que cuidar das gestantes, né, ter uma gravidez saudável, para que essa criança nasça saudável e tenha todo esse acompanhamento até os 6 anos de idade. Onde toda aquela parte neurológica, né, aquelas sinapses cerebrais que você dá estímulo para a criança, é muito importante. Depois dessa fase, fica muito difícil você ter uma evolução tão boa como esse período, né? Então, veja bem, nos últimos 10 anos, por exemplo, no ano 2000, apenas 9,4% das crianças de 0 a 3 anos frequentavam creche. 2022, subiu para 33,9%. Quer dizer, em 2023 também, esse marco subiu para 38,7. 2024, o Brasil alcançou aproximadamente 39,8% das crianças de 0 a 3 anos matriculadas em creche. Isso equivale a cerca de 4,4 milhões de crianças, né? Quer dizer, o acesso à pré-escola praticamente se universalizou, alcançando mais de 93% das crianças de 4 a 5 anos. Quer dizer, então, esse marco legal da primeira infância mudou a forma como o Estado brasileiro enxerga a criança pequena. Hoje nós sabemos, com base científica, que os primeiros anos de vida definem grande parte do desenvolvimento cognitivo, emocional e social do ser humano. Quer dizer, então, essa legislação colocou o Brasil entre os países com legislação mais avançada voltado ao desenvolvimento integral da criança na primeira infância. Agora, nós temos desafios, né? Muito importante que tem estudos aí, por exemplo, a ONG, Todos pela Educação, aponta que a população mais pobre ainda enfrenta maiores dificuldades no acesso à creche no Brasil. Embora, sim, a gente sabe que o número de matriculados tem aumentado de 2026 a 2024, também cresceram as desigualdades de acesso entre crianças das famílias mais pobres e favoreceram as famílias mais ricas, né? Isso é muito... Essa desigualdade influencia muito, né? Ou seja, 41,2% das crianças de até 3 anos não são... Elas são atendidas no país. Número ainda muito distante da meta de 50% estabelecida pelo Plano Nacional de Educação. Quer dizer, esse plano era até 2024. Quer dizer, em 9 anos, esse processo foi lento. E a diferença no atendimento entre os extremos de renda passou de 22 para 29,4 pontos percentuais. Ou seja, hoje 30,6 das crianças que estão entre as mais pobres são atendidas. Entre as mais ricas, a taxa chega a 60%. Você vê com o tanto que é importante. Principalmente a gente que trabalha com... Eu sou médico na área de cirurgia pediátrica, tendo muitas dessas crianças, né? E a gente vê que a desigualdade é muito importante. E outro detalhe que eu vejo muito é a negligência, o abandono. Tudo isso leva ao chamado estresse tóxico, né? Que hoje a gente vê esses adolescentes aí provocando determinados crimes que não tiveram a oportunidade de ter esse avanço aí na primeira infância. Então, isso é muito importante, a gente proteger as nossas crianças, estimular a construção de creches, porque a criança tem que brincar, a criança tem que ter estímulo. Quer dizer, então, essas redes sociais hoje também prejudicam muito. Para você ter uma ideia, nós temos aqui que uma em cada 5 crianças e adolescentes brasileiros sofreram violência sexual facilitada pela tecnologia em apenas 1 ano, Cláudio. Isso é muito grave, né? Quer dizer, isso representa aproximadamente 3 milhões de vítimas no Brasil.
Deputado, a gente sabe que esse problema da creche ainda é muito alto, o número de vagas são pouquíssimas. Qual é a forma, de que forma o legislativo pode atuar para que esse acesso prioritário previsto no marco legal seja uma realidade para as mães que trabalham? Como é que
Exatamente.
Se pode resolver?
Isso. Então, nós como deputados federais, nós temos o dever de fiscalizar os municípios, né, de cobrar dos prefeitos, as primeiras damas, que eu acho que elas são de extrema importância nesse cenário. Ontem eu estive numa cidade aqui perto de Brasília, chama Santo Antônio do Descoberto. E lá é uma referência nacional da primeira infância. Inclusive, eu sempre cito isso porque o investimento que eles têm lá é muito alto na educação. Lusiânia também, aí no entorno de Brasília, tem a mesma situação. Eles investem muito na primeira infância. Já receberam vários prêmios, entendeu? Tem, acho que no Nordeste também, em Pernambuco, pessoas que trabalham muito, avançando cada vez mais na primeira infância. Agora, deixa bem, Val, e a importância disso tudo, que o governo tem que entender que isso aí é um investimento a longo prazo. Não é você fazer instantaneamente. Você vai ter resultados ao longo de 15 a 20 anos, né, você investindo. Mas com isso, veja bem, os próprios tribunais judiciários, né, de contas também, já perceberam isso. Porque eles, né, fazem parte do Pacto Nacional da Primeira Infância e eles já sabem que se você investir na primeira infância, você vai diminuir a demanda judiciária com crimes, né, principalmente crianças envolvidas com drogas e outras atividades ilícitas, né, que tanta gente vê todos os dias aí, essa agressividade, tudo isso. Ontem eu fiquei chocado com o que eu vi na televisão, uma criança de 12 anos, autista, com TDAH, foi agredida por outros meninos da mesma idade. E os outros coleguinhas do lado gritando, pulando, torcendo para que aquilo ali acontecesse. E onde já se viu, isso aí é o reflexo da própria família, que deveria, né, educar, ter toda essa assistência da proteção da criança, que aquilo está totalmente errado. Quer dizer, não foi só agressão, foi a torcida organizada que eu vi ali, de crianças da mesma idade, torcendo ali para uma criança totalmente indefesa. Me chocou profundamente, sabe? Eu fiquei decepcionado com o que eu vi ontem, inclusive numa escola pública. Nós não podemos permitir isso.
Deputado, o marco legal da primeira infância, ele exige que profissionais de saúde estejam preparados para ter um olhar mais sensível para essa faixa etária. O senhor acha, que os cursos de graduação em saúde, eles estão preparando os futuros profissionais nesse sentido? E dois, a rede de saúde, ela também está preparada o suficiente para esse acolhimento?
Ô, Cláudio, você foi direto, mas foi direto, você foi no alvo, entendeu? Eu sempre defendo que as faculdades, tanto de enfermagem, medicina, psicologia, deveria ter um curso voltado para a primeira infância. Por exemplo, na medicina. A medicina trata pediatria, ela trata doenças, diagnóstico, né? Mas tem que ter um processo voltado para a primeira infância. Porque muitos nem sabem o que é a primeira infância, entendeu? Eles acham, igual eu te falei no início, que nasceu já é a primeira infância. Não, não é assim, não. Então, isso é importante, porque, inclusive, eu entrei com um projeto de lei para instituir a primeira infância como matéria obrigatória nos cursos na área de saúde. Infelizmente, não deu certo. Falei até com o ministro Camilo Santana, fui lá, apresentei o projeto. E aí o pessoal, mas tem que mudar a grade curricular. Gente, olha a importância que isso aí significa. Eu estive agora na China recentemente, semana retrasada, e eu fiquei impressionado com o investimento que os chineses têm na primeira infância. E eles fizeram aquela reforma cultural e estão colhendo os frutos agora. Estive agora no México também, o ano passado, no Congresso Internacional em Monterrey, é a segunda vez que eu vou lá na primeira infância, onde o México também é uma referência. Quer dizer, o trabalho que eles fazem na educação, tudo isso reflete na saúde, no desenvolvimento, na inovação, na tecnologia. Né? Às vezes o pessoal fala, nossa, esse menino aí é acima da média. Não, ele não é acima da média. Todos nós nascemos com o mesmo cérebro. Só que ele teve muito estímulo dos pais, né? Das pessoas que acompanham tudo aquilo ali, explicando exatamente como deve ser. Isso que é importante, né?
Nós estamos conversando com o Dr. Zacarias Calil, do MDB de Goiás. Eu queria aproveitar que o senhor é médico e também gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o desenvolvimento cerebral da criança nos primeiros 6 anos de vida. Por que essa fase é tão importante e quais são os investimentos que são essenciais para a gente conseguir aproveitar tudo dessa fase?
Exatamente. Então, veja bem, o cérebro da criança é igual você comprar um computador. Quer dizer, o computador é igual o cérebro, né, do ser humano. Você vai colocando memórias, não é? De repente você tem aí um terabyte, um negócio tão grande que às vezes a gente até assusta, até o data center, né? Então é isso, as conexões cerebrais na criança são muito dinâmicas, né? A criança tem uma plasticidade cerebral muito grande. E quanto mais você estimula, mais neurônios vão fazer aquelas sinapses cerebrais. Vão aumentando, aumentando, aumentando. Quer dizer, com isso tudo, você consegue até os 6 anos de idade. São milhões, milhões de conexões que a criança tem diariamente, né? Com estímulos da família, da alimentação, da saúde. Ler livros é muito importante, a socialização, as creches. A gente sabe a importância que isso aí tem um desenvolvimento, porque a criança está sendo estimulada, né? Ela está sendo vendo o dia a dia do que acontece praticamente no mundo todo. Não estou falando em termos só de internet, tela, nada disso, né? Você orientar a criança, principalmente a ler livros, né? Tudo isso aí você vai tendo essa forma importante de crescimento. Então, são situações que a gente vai aprendendo ao longo da vida. E as crianças, elas aprendem, né? Eu tenho exemplo da minha família, né? Crianças pequenininhas que nós fizemos o estímulo. Hoje você vê uma criança de 4, 5 anos, o desenvolvimento dela neurológico é uma coisa assim, impressionante. Quer dizer, então todos deveriam ter essa orientação para você ter um país mais justo, com menos desigualdades, né? Porque a pobreza influencia muito, Val. É uma coisa assim, impressionante, porque eles não têm acesso. Então, essas crianças poderiam ser qualquer uma, né, com um grau de inteligência. Às vezes você vê na televisão, o filho de um lixeiro, por exemplo, ele formou em medicina. Isso é importantíssimo, ele entrou numa faculdade estadual, federal. Eu vibro quando eu vejo essas coisas, sabe? Fulano de tal ganhou um prêmio lá de robótica, de matemática. Não é que ele é super dotado, ele aprendeu isso ao longo dos 6 anos da vida. né? Então, acho que todas as nossas crianças deveriam ter toda essa oportunidade, que eu vejo falta de oportunidade, né? E de orientação.
Nessa questão de oportunidade, como é que as mães, elas podem trabalhar isso? Porque tem mãe que acha que ela só precisa desenvolver quando a criança começa a caminhar, que ela pode passear, falar, pegar objetos, mas a partir do momento que a criança nasce, ela já pode ser estimulada? Que estímulos seriam esses visuais, táteis, fala?
Exatamente, isso é importante, porque, por exemplo, uma criança que está no berço, ela começa a chorar. Antigamente você falava assim, deixa ela chorar, ela, já ela aprende que ela vai ficar ali mesmo e não vai ter nada para fazer. É birra, é manha, não é nada disso. Quando a criança chora, ela está sinalizando alguma coisa. Alguma coisa ali, ela está com fome, ela está com sede, ela está molhada. Então, essa negligência, às vezes um abandono, já deixa a criança numa fase de estresse, entendeu? E você ter a ensinar as famílias a cuidar da criança, né? Principalmente, eu acho que nos postos de saúde, alguma coisa assim, nessas UPAs, infelizmente não tem, mas a creche tem isso, né? A creche tem todo esse avanço que a gente tanto cobra dos governos municipais. Então, esses dias eu fui numa inauguração de uma creche aí e eu falei com o prefeito. Eu falei, você tem ideia do que você fez aqui? Eu até destinei uma emenda alta lá para ele. Ele falou, não, é uma creche. Eu falei, não, o que você fez aqui, você está de parabéns. Você fez sala de nutrição, sala pedagógica, sala de brinquedos, sala de aprendizado. Então, tudo isso é importante, né? Você vê que a criança, por exemplo, no início da vida, ela aprende algumas línguas, né? Ela pode ser fluente em inglês, francês, tudo isso. Esse dia eu conversando com um colega nosso aí, falou para mim, minha filha fala 3 idiomas. Eu falei, como assim? Não, a mãe dela, ela veio, acho que da França, e não começou a falar em francês, ela aprendeu inglês na escola, e português, e espanhol também. Então, olha só, né, o curso disso, e felizmente ele pode pagar isso. Mas e os que não podem? Não tem acesso. É isso que eu quero chegar a essa conclusão. Você tem que ter acesso. E as creches te oferecem isso, né? Para que a criança fique ali naquele período e a mãe possa trabalhar. E voltar em casa e ter toda essa assistência, que ela também, coitada, elas não têm essa orientação, não é? Então, são situações que a gente tem que fazer isso, igual eu vi em outros países, né?
Deputado, obrigada. Oi, pode continuar.
Isso aí rendeu o Prêmio Nobel de Economia, viu?
Nossa!
Em Harvard. Eu fiz o curso lá em Harvard e o James Heckman, ele provou que se você investir na primeira infância, de 0 a 6 anos, em 20 anos que ele acompanhou um grupo com um estímulo e outro sem estímulo, você economiza $15 por criança lá. Nossa. Ao longo da vida. Imagine o que significa isso.
Muito obrigada pela sua entrevista. Nós conversamos com o deputado Dr. Zacarias Calil, do MDB de Goiás.
Obrigado, deputado. Bom fim de semana para o senhor.
Sempre às ordens. Obrigado a vocês.
A gente continua nos clássicos musicais para comemorar o Dia Internacional da Família. Essa música agora é Pais e Filhos, com a Legião Urbana.
Você ouviu Pais e Filhos com a Legião Urbana em homenagem ao Dia Internacional da Família.
E a gente continua falando sobre os 10 anos do Marco Legal da Primeira Infância. Duas comissões da Câmara fizeram um debate nessa semana sobre o tema. Já ouvimos o deputado doutor Zacarias Calil. Nosso entrevistado agora é Ícaro Freitas, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, que também participou da audiência pública. Boa tarde, Ícaro.
Boa tarde,
Ícaro. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Val. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Câmara. Exatamente essa semana a gente participou, né, da audiência proposta aí pela deputada Amanda Gentil, em comemoração aos 10 anos do Marco Legal da Primeira Infância. Aí a gente pensar todas as estratégias, e aí a gente levou também para esse espaço as nossas contribuições enquanto política de assistência social aqui no MDS, dentro da Secretaria Nacional de Assistência Social.
A gente queria saber como o Marco Legal da Primeira Infância, ela mudou a forma como as equipes de assistência social abordam as famílias com crianças de 0 a 6 anos nas visitas domiciliares.
Isso, o Marco Legal, ele é esse marco civilizatório, né, que reconheceu a criança pequena como sujeito de direitos. E aí, tendo instituído em 2016, para nós na assistência social, trouxe um olhar para uma demanda que já existia na tipificação, né, anterior a 2016. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para Crianças de 0 a 6, ele já estava tipificado, mas sempre tivemos muita dificuldade de executar esse serviço, né? Então, algumas estratégias elas foram feitas, alguns programas eles foram criados, e hoje, nesse momento, nós estamos dentro de um processo de reordenamento, onde nós estamos migrando do programa Criança Feliz para o Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para crianças e gestantes, né? Crianças de 0 a 6. E aí a visita domiciliar ela é importante, né, dentro desse contexto, porque ela é a estratégia mais potente de atuação da assistência social por meio da visitação, porque ela chega em todos os lugares, chega nas famílias, né? Entra na intimidade das famílias, e dentro desse processo de visitação domiciliar, através do serviço no domicílio, a gente tem algumas estratégias de fortalecimento de vínculo, de olhar para os riscos daquele território, né? A nossa concepção é de fazer uma atuação proativa, que a gente consiga olhar para os territórios, identificar quais são as situações de risco, de vulnerabilidade, e conseguir fazer alguma forma de intervir diante dessas situações para que a gente não chegue a situações de risco. Então, a visita domiciliar, ela é estratégia, né, através do brincar, através de diversas outras alternativas, de a gente conseguir estabelecer, de fortalecer os vínculos aí entre a mãe e a criança, entre os cuidadores e essas crianças pequenas. A gente também tem estratégias de visitação para gestante, porque compreende também dentro desse público. Enfim, a visitação domiciliar, ela é uma estratégia que nós temos adotado no sentido de caracterização dessas famílias, de identificação das vulnerabilidades e de fortalecimento de vínculos, né, que é a perspectiva da proteção social, da política de assistência social.
Ícaro, a lei prevê a orientação parental como um direito. Eu queria saber como é que o serviço que é coordenado por você lá no Ministério atua em termos de políticas públicas junto aos pais e aos cuidadores dessas crianças de 0 a 6 anos, principalmente em contextos de grande vulnerabilidade social.
Tá, aqui, do ponto de vista da política de assistência social, nós não temos só apenas a execução do serviço de proteção social básica no domicílio. Claro que a gente tem um foco nas crianças de 0 a 6, mas nós temos diversos outros serviços no âmbito da política de assistência social que também trabalha a criança pequena. E aí o PAIF, ele é o serviço essencial, ele é o, digamos que, o carro-chefe da proteção social no território, até porque nós temos CRAs em todos os municípios, e o PAIF, ele é o serviço essencial, e nós temos também os serviços complementares, como é o serviço no domicílio, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Então, a nossa função enquanto política pública para o fortalecimento de vínculo, para a função protetiva da família, né, para todos esses aspectos que você apresenta, tentar, a partir da identificação no território dessas situações de vulnerabilidades, mas também das potencialidades, porque acho que o nosso desafio é olhar para o território e para a família, não apenas com a condição de identificar situações de risco, de vulnerabilidade, mas de identificar as potencialidades. Então, a gente tem, cada vez mais, tentado nos atualizar esse processo de reordenamento, mas de retomada da política de assistência social que o governo federal tem feito é muito nesse sentido da gente voltar às nossas bases, de atualizar os nossos conceitos, para que a gente possa produzir produção social a todos os grupos, mas principalmente para as crianças pequenas. Então, essa função protetiva da família, ela é algo que nós temos trabalhado nos diversos serviços e não apenas no âmbito da proteção básica, né? Porque quando há já o risco de quando já há violência, isso também é trabalhado no âmbito da proteção social especial, porque o SUAS ele se organiza por meio das proteções básicas especial. Então, é dessa forma que a gente tenta materializar as nossas ações no território.
Como é que é feita a articulação entre o serviço de proteção no domicílio e a rede de saúde e educação para garantir que a criança não fique invisível para o restante das políticas públicas?
Esse foi o nosso desafio dentro do processo de reordenamento, e aí eu já vou explicar por quê. Anterior ao serviço no domicílio, nós tínhamos o programa Criança Feliz, né? Que aí, e a gente, dentro do processo de retomada, e assim que a gente assumiu o governo, dentro do processo de transição, a partir da fala do CONGEMAS, que é o Colegiado de Gestores Municipais, e o Fórum Nacional de Secretários de Estado, já havia uma sinalização da necessidade de reordenar o programa Criança Feliz para dentro da assistência social, porque a gente tinha muito uma lógica ainda dentro do conjunto de atividades, de práticas mais exclusivas do processo de desenvolvimento infantil, que mais remetia à política de saúde e à política de educação. Então, a gente tentou fazer esse processo de organização e aproximar do que é interface da política de assistência social, mas não retirar também de dentro do conjunto de ações desenvolvidas pelo serviço domicílio da perspectiva intersetorial. Até porque aquele nosso educador social que faz o processo de visitação domiciliar, ele está lá na casa da família, né? E aí ele identifica outras situações de risco que são de outras políticas públicas, como a política de saúde, de educação. Então, a gente tem estabelecido comitê gestor, reuniões descentralizadas para ir trabalhando, muito profissionais para ir trabalhando essas demandas. Eu acho que um grande avanço tem sido aí no âmbito da PNPI, da Política Nacional da Primeira Infância, né, que está no âmbito do MEC, e tem desde o Ministério chamado todas as áreas para discutir os problemas relacionados à primeira infância, e no contexto dos estados e municípios isso também ocorre por meio dos comitês, né? Então, no momento da visita domiciliar, se identifica uma demanda e se faz um encaminhamento, uma reunião de equipe, uma discussão para que a gente possa dar encaminhamento às situações identificadas, seja ela de saúde, de educação ou da própria política de assistência social.
Ícaro, como é que você avalia o marco legal da primeira infância nesses 10 anos? O que está funcionando bem e o que é que precisaria ser revisto?
Cláudio, eu acho que a gente avançou. A gente avançou nessa perspectiva de cuidar, de proteger, de desenvolver crianças sob gestação. Eu acho que trouxe o foco da discussão para pensar, né, em um âmbito de todos os entes federativos, né, estados, União, municípios, pensando a política de primeira infância. Eu acho que a gente tem um longo caminho ainda pela frente, porque nada é inacabado, né, as coisas, as dimensões, as demandas, elas vão modificando. Aí, se a gente pensar isso do ponto de vista da pandemia, do que foi a pandemia e do que ela nos trouxe, nos faz repensar enquanto política. Então, eu acho assim que o marco, ele é um processo importante nessa perspectiva do cuidado e da proteção de crianças pequenas, mas que ele ainda tem um caminho a percorrer. Acho que a gente precisa ver essa perspectiva intersetorial não como uma coxa de retalhos que estão dividindo a criança, mas que nós estamos tentando integrar para garantir proteção social, desenvolvimento infantil e cuidado em todas as áreas necessárias para a criança. Então, acho que cada vez mais há necessidade do conjunto de políticas públicas caminharem conjuntamente para entender a criança na sua integralidade e fazer e desenvolver essa proteção integral, e tanto desde o ECA, que nos coloca como desafio, e que o marco legal faz esse reforço, que o marco regulatório faz esse reforço do ponto de vista da primeira infância.
Nós conversamos com Ícaro Freitas, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Estamos falando sobre os 10 anos do Marco Legal da Primeira Infância. Ícaro, eu queria agradecer imensamente a sua participação aqui no Feijoada Completa e seus esclarecimentos aqui, junto com a entrevista do deputado, deu uma ideia muito boa para a gente sobre esse assunto.
Obrigada,
Obrigado,
Ícaro.
Cláudio. Obrigado, Val. Para nós é uma satisfação, né, discutir sobre a primeira infância. aqui no Ministério nós estamos no, coordenando o serviço de domicílio para crianças de 0 a 6, estamos dentro desse processo de reordenamento, aí, com todos os desafios de dialogar com estados e municípios, mas estamos sempre à disposição.
Obrigado, bom fim de semana.
Obrigada. Bom, vamos de música. Hoje nossa playlist é em homenagem ao Dia Internacional da Família e a gente ouve Meu Irmão com um Toquinho.
Meu irmão, faz muito tempo faz que eu não te canto uma canção, que eu não te conto uma aventura, um sonho, uma ilusão, que eu não me sento calmamente junto com você. O tempo passa, meu irmão, comigo os dias normalmente cumprem sua função, entre sinuca, futebol, amor e um violão. Mas quando o tempo escurece, vem os temporais, e nem blasfêmias, crenças, preces não ajudam mais, e a gente perde a paz. Aí eu lembro de você, e essa lembrança me agiganta, me faz vencer a dor, e quando caio me levanta, me faz conter o tempo e põe o mundo inteiro em minhas mãos. Você, meu grande herói, mais poderoso que o inimigo, você, constante amigo, meu distante companheiro, você que o tempo inteiro não tem medo do perigo. Mas quando o tempo escurece, vem os temporais, e nem blasfêmias, crenças, preces não ajudam mais, e a gente perde a paz. Aí eu lembro de você, e essa lembrança me agiganta, me faz vencer a dor, e quando caio me levanta, me faz conter o tempo e põe o mundo inteiro em minhas mãos. Meu grande herói, mais poderoso que o inimigo, você, constante amigo, meu distante companheiro, você que o tempo inteiro não tem medo do perigo, não.
Primeiro bloco do Feijoada Completa está terminando e você ouviu Toquinho, Meu Irmão.
Vamos para um rápido intervalo. Feijoada Completa volta já já.
Feijoada Completa.